Mais de 100 mil empregos com carteira assinada foram gerados em agosto desse ano, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria.
Certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas não vão mais ser exigidas nas juntas comerciais. A meta é dar mais agilidade no fechamento e na abertura de empresas.
E o carimbó que estamos ouvindo agora, ritmo tradicional do estado do Pará, hoje foi reconhecido como Patrimônio Cultural Brasileiro.
Quinta-feira, 11 de setembro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Mais de 100 mil empregos com carteira assinada foram gerados no mês passado. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, divulgado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
O setor que mais gerou empregos foi o de serviços, com mais de 70 mil novas vagas, seguido pelo comércio e pela indústria de alimentos.
De janeiro a agosto deste ano foram criados mais de 750 mil empregos formais.
Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, explicou à repórter Priscila Machado os dados divulgados hoje.
Ministro, o resultado do CAGED no mês de agosto foi o melhor dos últimos 3 meses. O que se deve a esse dado positivo?
Uma das razões é que o comércio e os serviços tiveram um aumento representativo. 71 mil novos postos na área de serviços e 40 mil na área de comércio. É que eles estão se preparando já para os eventos do segundo trimestre. Com isso também motiva a produção muito maior. Então nós estamos aí num resultado altamente positivo, vamos ter melhor ainda em setembro, né, porque nós vamos em setembro melhorar também a área agrícola, né, com o início do preparo, semeadura e produção agrícola. Então o Brasil vai até o final desse ano seguramente alcançar um número de 1 milhão de novos empregos gerados.
E com relação à indústria, os dados do CAGED, o que eles mostram? Houve alguma recuperação no setor?
Os dados do CAGED mostram a recuperação da indústria. No mês de junho nós tivemos uma diminuição na geração de empregos em torno de 25 mil novos empregos. No mês de julho foram 15 mil novos empregos que foram excluídos. E agora no CAGED de agosto apenas 4 mil. O que demonstra que as notícias também que são veiculadas e que já está havendo uma recuperação da indústria, a própria CNI prevê um crescimento de 2,6%. A própria Anfávia já está prevendo que nós teremos no segundo semestre um aumento da produção e consequentemente na venda e na comercialização de veículos. Então, isso tudo somado vai permitir que nós alcançamos até o final do ano as políticas que vêm sendo historicamente construídas no sentido de que o Brasil possa sobreviver, o Brasil possa não sofrer de maneira tão intensa a crise que o mundo vive. E o Brasil, segundo o Banco Mundial, continua sendo campeão na geração de emprego.
E com relação ao acumulado do ano, as perspectivas para fechar o ano é positiva? Quantos empregos gerados?
Os indicadores nos permitem prever que até o final do ano nós possamos gerar 1 milhão de novos empregos. Não só 1 milhão de novos empregos, mas sempre permanentemente com aumento real desses salários.
Ouvimos a entrevista exclusiva com o ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, sobre os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados relativos a agosto.
Como anunciamos nesta quarta-feira aqui na Voz do Brasil, abrir e fechar empresas no país está ficando mais fácil.
E hoje foi publicada uma das medidas que vai agilizar a abertura e o fechamento de empresas que não funcionam mais.
Segundo a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, existem cerca de 1 milhão de CNPJs inativos que até então não podiam ser encerrados.
O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos, explica numa conversa com a jornalista Sumaia Vilela o que mudou.
O que mudou agora no processo de fechamento de empresas?
Antes,
um dos grandes empecilhos para se fechar uma empresa era a exigência de certidões negativas de pagamentos de tributos ou de responsabilidade fiscal. Resultado, a empresa tinha que ficar pelo menos um ano inativa para requerer o seu fechamento. E se por acaso tivesse uma pendência, não podia fechar. Então isso criou no Brasil a imagem de que abrir empresa é difícil, fechar uma empresa é impossível. Agora acabamos com a exigência da certidão. Por isso eu posso fechar uma empresa na hora. Se tiver algum débito, ele remanesce em nome do sócio. Não vai deixar de se cobrar uma eventual dívida.
E para a abertura de empresas, essa medida influencia em alguma coisa?
Influencia sim, porque se ele quer fechar uma empresa e não conseguiu, quem vai abrir uma empresa no Simples não pode ser sócio de uma outra empresa. Ora, ele não conseguiu fechar a empresa e não consegue abrir. Se por acaso ele teve um insucesso numa empresa, ele não vai conseguir recuperar-se. Ele só pode abrir uma empresa em nome de um terceiro. Isso cria uma distorção total. Então agora pode abrir empresa também e não se exige certidão nenhuma para quem vai abrir.
E amanhã, se o empreendedor procurar a junta já para fazer o encerramento do CNPJ, ele já vai ser beneficiado por essas medidas? A partir de quando vai valer na prática?
Esse sistema, ele está praticamente pronto, deverá entrar em funcionamento no dia 30 de setembro, experimentalmente aqui em Brasília e já no mês de outubro, até o final de outubro, em todo o Brasil.
Eu conversei com o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afif Domingos. Obrigada pela sua participação na Voz do Brasil.
Muito obrigado, um grande abraço.
E para evitar que a empresa feche ou para abrir um novo negócio, a qualificação do empreendedor é fundamental.
Para que os micro e pequeno empresários se preparem para o mercado e os empreendimentos cresçam, a dica dos especialistas na área é procurar cursos de capacitação.
Clínio França sempre trabalhou como analista de sistemas em Brasília. Agora, ele quer deixar o escritório e abrir uma pequena empresa. Mas antes de virar empreendedor, ele procurou uma capacitação.
A ideia é elaborar um projeto bem feito. Eu digo que eu penso grande, eu não penso pequeno. Eu quero abrir uma grande panificadora aqui em Brasília. E para isso eu preciso de recursos. E para isso um projeto bem feito, bem elaborado, que possa ser aceito por alguma instituição financeira que me conceda o crédito para que eu possa estar abrindo esse empreendimento e empregando mais gente nesse meu negócio.
A busca de Clínio França por informação antes de abrir a empresa se justifica. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, indica que a mortalidade das micro e pequenas empresas vem caindo no país, mas ainda é uma realidade. Para as empresas nascidas em 2005, a taxa de mortalidade antes de completar 2 anos de funcionamento era de cerca de 26%. Já para as empresas criadas a partir de 2007, este índice caiu para aproximadamente 24%. É por isso que a vontade de empreender tem de estar ligada à qualificação na hora de encarar o mercado. Para Fabrício de Moraes, consultor que trabalha na capacitação de novos empresários no SEBRAE de Brasília, a qualificação vale para os iniciantes e também os veteranos em negócios. Todos, segundo Fabrício de Moraes, precisam fazer uma pesquisa de mercado e criar um plano de negócios para que o empreendimento dê certo. Caso contrário, o consultor avisa, o micro e pequeno empresário pode não ter futuro no mercado.
Juntando todas essas informações, ele vai poder tomar uma decisão com maior convicção, se vale a pena ou não entrar nesse negócio, antes de assumir um risco financeiro, e que normalmente as pessoas não fazem. E o resultado, normalmente, vira a estatística, essas empresas, em 6 meses, 1 ano, já não existe mais. E com um bom planejamento, a probabilidade de sucesso vai ser muito maior.
A qualificação não pode ser esquecida, inclusive pelas cerca de 450 mil micro e pequenas empresas que devem entrar no Simples Nacional a partir do ano que vem, em sua maioria do setor de serviços. Para o gerente de políticas públicas do SEBRAE Nacional, Bruno Quick, o desafio de qualificar aumenta com a ampliação do agora chamado Super Simples.
No momento em que eles crescem em termos numéricos, eles passam a ter a maior participação na nossa clientela. Então, o setor de serviço, né, agora como setor de saúde, setor de projetos, mesmo consultorias, tende a se organizar melhor, se qualificar melhor, melhor. Isso tudo significa oportunidade e desafio para o Sebrae.
Para conhecer os cursos do Sebrae, uma das entidades que capacita micro e pequenos empresários no país, acesse www.sebrae.com.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
7:10.
Um ritmo que faz parte da cultura da região norte desde o século XVII e que mistura elementos da cultura negra, indígena e europeia.
É o carimbó, que tem nas canções em geral temas referentes à fauna e flora da região, ao dia a dia do trabalho e às práticas cotidianas.
Ele é dançado aos pares, sem contato físico ou individualmente, sempre no formato de roda.
E hoje o carimbó se tornou patrimônio cultural do Brasil.
Saias longas e coloridas, as flores no cabelo, o ritmo rápido nos pés, a alegria da dança. Essa mistura resulta no carimbó, expressão artística que há mais de 2 séculos contagia o Pará. As influências indígenas estão nos instrumentos, as africanas na maneira de tocar e dançar e a portuguesa nas roupas dos dançarinos. Uma arte tipicamente brasileira. Manuel Aguinaldo Farias Pinto, mais conhecido como Mestre Manuel, trabalha há mais de 30 anos em um grupo de carimbó na cidade de Marapanim, no Pará. Ele explica em poucas palavras o que é carimbó.
Que ela é uma manifestação cultural, mas também ela traduz um som. E um som da floresta, um som da Amazônia. Quando o carimbó toca, e ninguém fica parado.
Nesta quinta-feira, o carimbó foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural Brasileiro durante reunião do Conselho Consultivo do IFAM, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em Brasília. A presidente do IFAM, Jurema Machado, explica o que significa transformar o carimbó em patrimônio.
Significa o reconhecimento de uma tradição e de uma prática cultural importantíssima para o país, que até então mais circunscrita ao estado do Pará, mas que pela sua origem histórica, pela sua diversidade, pela sua importância para as comunidades praticantes, ela passa a ter um significado e uma visibilidade nacionais. Isso implica também um enorme compromisso para o IFAM, que junto com os detentores dessas práticas é agora um parceiro na manutenção, na salvaguarda da vitalidade desse bem.
Na capital paraense, os artistas do carimbó e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, acompanharam a sessão do Conselho do IFAM por teleconferência. Diversos grupos artísticos esperavam ansiosos a aprovação do carimbó enquanto patrimônio cultural. Mestre Ticó, do grupo Quentes na Madrugada, era um deles. Ele conta a emoção de ver sua arte transformada em legado para o povo brasileiro.
Hoje nós temos uma festa muito feliz aqui, em Belém do Pará. Nunca tivemos esse privilégio de ser reconhecido. E tenho certeza que hoje, a partir deste dia para frente, a cultura brasileira, que é o carimbó, vai ser reconhecida.
Com a decisão desta quinta-feira, o Brasil passa a contar com 31 bens imateriais reconhecidos, entre formas de expressão, lugares, saberes e festas. Mestre Ticó já tem na ponta da língua a composição que marca essa data histórica.
O Pará, terra querida, é da Amazônia legal, sabe o nosso carimbó, patrimônio cultural. Vamos levar nossa cultura, pra mostrar pro mundo inteiro, o carimbó paraense, patrimônio brasileiro.
Reportagem Carolina Rocha.
A caravana de educação em direitos humanos que vai percorrer todo o país essa semana está no Nordeste.
É uma ação de convergência de redes, movimentos, entidades e de todas as pessoas que se dedicam na afirmação dos direitos humanos.
Lançada no dia 29 de abril em Natal, no Rio Grande do Norte, a caravana já passou por São Paulo e Manaus.
Para o próximo período estão previstas atividades como oficinas, seminários e encontros em Belo Horizonte, Minas Gerais, Florianópolis em Santa Catarina, Campo Grande no Mato Grosso do Sul e Curitiba, no Paraná.
A caravana esteve hoje em Recife, Pernambuco, e passa amanhã por Teresina, Piauí. A iniciativa inclui seminários, encontros, debates e oficinas. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvati, explica que a ideia surgiu a partir do Fórum Mundial de Direitos Humanos, realizado em Brasília no ano passado.
Algo que ficou bastante realçado neste fórum foi a absoluta necessidade de integrar, interagir na forma de rede e com foco na área educacional, né, educação em direitos humanos, em todos os estados brasileiros. O objetivo central é exatamente esse, integrar todos aqueles que atuam na área de direitos humanos e que têm como foco a educação em direitos humanos, seja a educação na rede escolar, divulgando os direitos, as formas de organização social para garantir direitos, como também a educação não formal, que é feita através dos movimentos sociais.
A caravana já passou por vários municípios e vai percorrer todo o país. Tem agenda de atividades até meados de 2015. A Secretaria de Direitos Humanos apoia as ações financeiramente, com cerca de R$1.300.000. O convênio é realizado com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em parceria com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, governos locais e instituições públicas de educação e direitos humanos. Os eventos da caravana são de graça e abertos a todos que queiram participar. Reportagem Leonardo Meira.
Voz do Brasil!
Termina amanhã, dia 12, o prazo para as inscrições no Prêmio FINEP 2014.
Vão ser distribuídos de R$100.000 a R$500.000 para os primeiros colocados de cada categoria, totalizando cerca de R$8.000.000 em prêmios.
O Prêmio FINEP é um estímulo e um reconhecimento à inovação no país. No ano passado, recebeu 570 inscrições.
Mais informações em prêmio.finep.gov.br.
O Fórum do Planalto é feito pela Secretaria-Geral da Presidência da República desde 2003. Nele são discutidos temas da agenda de governo, de políticas públicas e de práticas inovadoras em gestão pública.
E hoje o marco regulatório das organizações da sociedade civil foi tema do encontro.
Sancionado pela presidenta Dilma em julho, o marco tem o objetivo de tornar mais transparentes as parcerias entre ONGs e os governos federal, estaduais e municipais e deve ser regulamentado até novembro.
Entre as regras está a exigência de chamamento público obrigatório, 3 anos de existência e experiência das entidades, além da ficha limpa tanto para organizações quanto para os dirigentes.
Para o secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, Diogo de Santana, o marco regulatório valoriza o trabalho das entidades.
Significa um novo começo na relação do governo federal e dos governos estaduais e municipais na relação com as ONGs. Porque todas as parcerias, né, que são feitas e que são utilizados recursos públicos, conseguir novas regras, muito mais de um lado rigorosas do ponto de vista da aplicação dos recursos e que também de outro lado valorizam a atuação da sociedade. O projeto contribui muito para a valorização das entidades que realmente fazem um trabalho sério.
7:18.
Para incentivar a formação de médicos nas especialidades em que a população mais precisa, foi criado o Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos em Áreas Estratégicas, o Pró-Residência.
E até o dia 30 de setembro, as instituições vão poder pedir o financiamento das bolsas de residência.
Vamos saber mais na entrevista que a repórter Priscila Machado fez com o secretário de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto.
No total, quantas bolsas de residência são oferecidas, financiadas pelo Ministério da Saúde e que instituições podem se inscrever para participar?
Não tem um número fixo, não tem um teto da quantidade de bolsas. Nós pretendemos atender a toda a demanda nas especialidades prioritárias e nas regiões prioritárias. Nós já abrimos mais de 5 mil bolsas no programa, nos últimos 2 anos, 2.800. Então a gente pretende expandir bastante, porque a meta é até 2017 a gente universalizar as bolsas de residência no mesmo número de graduados em medicina, que é o número de 18 mil profissionais.
As bolsas contemplam todas as áreas da medicina?
Todas as especialidades, mas como eu disse, há a prioridade zero, que é a medicina geral de família e comunidade, e também são prioridades áreas em regiões especiais, como por exemplo saúde mental, clínica, pediatria, neurocirurgia, anestesiologia, entre outras.
Por que o Ministério da Saúde iniciou esse processo de financiar as bolsas de residência?
É fundamental o Ministério, junto com o MEC, garantir a formação especializada dos profissionais para atender os problemas que a população mais tem necessidade. Com o Mais Médicos, houve um aumento muito grande disso, porque um dos grandes eixos do Mais Médico é a formação médica. Então é a mudança qualitativa dessa formação e a expansão, a universalização das bolsas de residência.
E como é possível fazer a inscrição e quando vão ser divulgados os resultados das bolsas?
A inscrição é até agora, né, 30 de setembro, é para todas as especialidades médicas, também para as residências multiprofissionais, e é no site do Ministério da Saúde, no SIG Residência. Os resultados vão ser divulgados em outubro, um mês depois de encerradas as inscrições.
Ouvimos o secretário de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, do Ministério da Saúde, Eider Pinto, sobre as inscrições ao Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos em Áreas Estratégicas, o Pró-Residência.
Ainda no tema Residência Médica e Saúde, atualmente aqui no Brasil existem 195 hospitais certificados como hospitais de ensino.
Com a certificação, os hospitais podem servir de campo para a prática de atividades curriculares na área de saúde.
Além disso, cabe às unidades certificadas, por exemplo, abrigar em caráter permanente e contínuo programas regularmente credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica.
Narel Carneiro cursou medicina na Universidade Estadual do Piauí e desde março está em Brasília para fazer a residência em neurologia no Hospital de Base do Distrito Federal. O curso vai durar 3 anos, bagagem que, segundo ela, vai fazer diferença na profissão.
A residência, ela dá ao médico uma maturidade com os pacientes, o conhecimento que a gente ganha é progressivo.
O Hospital de Base é uma das 195 instituições do país certificadas como Hospital de Ensino pelos Ministérios da Saúde e da Educação. Além de 53 especialidades para médicos, a unidade também oferece cursos para profissionais de outras áreas, como enfermagem, nutrição e fisioterapia. Cerca de 1.000 profissionais por ano passam pelos treinamentos. A coordenadora de ensino e pesquisa do Hospital de Base, Alda Mirindiba, explica a missão do Hospital de Ensino.
Quando a gente fala em Hospital de Ensino, a gente não está falando apenas em residentes e em graduandos, a gente está falando em gestão qualificada, em assistência capacitada tecnicamente e, logicamente, o ensino propriamente dito de gestores, servidores, residentes, graduandos e o eixo da pesquisa, que é muito importante na formação de cada um desses.
Todo treinamento tem a supervisão dos preceptores, ou seja, dos professores da prática hospitalar. O fisioterapeuta Vinícius Maldaner é um deles.
O preceptor, basicamente, ele faz tanto atividades teóricas, então ele participa da questão de preparar aulas, avaliações, e participa diretamente do treinamento em serviço. Então, ele apresenta os pacientes para o residente, ele discute os casos, discute a conduta e faz uma supervisão do tratamento realizado pelo esse residente. E caso o residente tenha alguma dúvida em sua conduta, ele fica sempre disponível para saná-las.
Quem ainda não terminou a graduação também pode fazer estágio no Hospital de Ensino. São aulas práticas e teóricas com duração de 2 meses a 1 ano. Uma experiência que pode até ajudar a tomar decisões futuras de que caminho seguir na carreira. José Rubens Rebelato, presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, destaca os ganhos para o profissional e para o atendimento da população.
Estes hospitais têm a presença de pesquisadores, eles têm a presença de professores, portanto, são hospitais cujos procedimentos tendem a ser muito bem feitos. Portanto, a população pode contar com um número maior de profissionais para atendê-la e, além disso, são locais onde se desenvolvem pesquisas e muitas vezes alguns tipos de tratamento que são experimentais só estão disponíveis nesses hospitais.
Desde 2010, foram investidos R$2 bilhões em hospitais de ensino de todo o país. Reportagem Ana Gabriela Salles.
Beneficiários do Bolsa Família têm até o dia 12 de dezembro para fazer a atualização cadastral de 2014.
O prazo foi prorrogado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Para atualizar o cadastro, o beneficiário deve procurar a gestão municipal do Bolsa Família com os documentos pessoais e dos demais integrantes da família.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais de 100 mil empregos com carteira assinada foram gerados em agosto desse ano, com destaque para os setores de serviços, comércio e indústria de alimentos.
Certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas não vão mais ser exigidas nas juntas comerciais. A meta é dar mais agilidade no fechamento e na abertura de empresas.
E o carimbó, ritmo tradicional do estado do Pará, hoje foi reconhecido Patrimônio Cultural Brasileiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil!